Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia.
Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Queremos chamar a sua atenção para o nosso programa de hoje, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet. Nós queremos levar o conteúdo da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Falarmos também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a doutrina dos espíritos, como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos tão arraigados em nossa vida. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer ao Grupo Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, nós estamos aqui com o nosso irmão Douglas Brito, e o tema é Síndrome de Asperger, na visão espírita, né? O que a doutrina espírita pensa dessa síndrome, né? Então, primeiro a gente tem que descobrir o que é essa síndrome mesmo, né? Vamos, o Douglas está aqui para isso, para esclarecer a gente e a gente descobrir o que é, e ver o que a doutrina espírita pensa também em relação a essa síndrome. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, nosso DDD é 12. Ou então participe das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, né? Que dá para vocês nos assistirem também pelo YouTube e pelo Facebook. Sim. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Douglas. E bom dia você, nosso querido ouvinte da rádio, Super Rádio Pratinga, 750M. E para você que está assistindo a gente no YouTube Live, no Facebook Live e na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí a qualquer momento. É só dar o play aí no YouTube e assistir a reprise. Ou terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, lá no nosso aplicativo, baixar Vivência Espírita lá no Google Play Store, né? Ou pelo quem tem iPhone, baixar aí o Rádio Net e pesquisar aí pela Rádio Vivência Espírita, que tem programação em 24 horas por dia, reprises do programa, programa do Edson Barbosa e outros programas como musicais e músicas espiritualistas também. Quem já está participando conosco aqui no Facebook Live é o Fábio Serapião, lá na casa da Marcela, que estavam lá na AME também, fazendo o trabalho de psicografia junto com a Fernanda. Depois o Jorge conta um pouco pra gente como é que foi. A Belx de Menezes, lá de Caruaru, mandando bom dia, amigos vivencianos. O Fábio também mandando bom dia, boa tarde, boa noite para todos os amigos. A Bia, Beatriz, Paulo Porto também já está com a gente aqui, ligadinha. Cláudia, Cris, Nadero, Aécio César, Ana Maria Silva, mandando bom dia a todos. Esse tema é muito interessante. E também quem está aqui no YouTube Live participando com a gente, a Sônia Maria, mandando bom dia pessoal, paz e luz. Quirinópolis, Goiás, olha que legal. Ligada com vocês, gratidão. E o Silvio também, que é já um trabalhador nosso aqui também, do Vivência, mandando bom dia a todos, ouvindo agora na segunda parte do programa, estarei aí no estúdio. Muita paz, muita luz para todos. O Paulo Quintanilha, nosso ouvinte assíduo, também mandando bom dia, Eduardo Gomes Santana e o Aécio César também mandando bom dia aqui pra gente. Então, compartilha aí conosco, só clicar aí do lado, compartilhar, não custa nada, e depois a gente vai, quem participar, mandando mensagens, ligando aqui no telefone, vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, participar, a gente vai sortear dois livros no final do programa. Então, dando um bom dia aqui para Camila, pedindo para ela fazer a prece de abertura para nós.
Bom dia a todos, bom dia aos queridos ouvintes dessa rádio, que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, conectar aos nossos mentores e agradecer por mais uma manhã de domingo iluminada, que possamos durante o programa refletir, ter conhecimento e acima de tudo internalizar o conhecimento que será colocado aqui nessa manhã de domingo, que a espiritualidade amiga possa sempre nos intuir, que a bondade, a esperança e o amor possam estar presentes nessa manhã e em toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é Síndrome de Asperger na visão espírita. E nós estamos aqui com o Dr. Douglas Brito, psicanalista. Ele faz parte também da Associação Essencial, que procura alfabetizar adulto, trabalhando na Igreja Sagrada Família. E o Douglas, ele já faz parte do nosso programa, porque sempre que nós solicitamos a sua presença, ele vem com boa vontade, quando ele está aqui no Brasil, né? Porque está sempre viajando em Nova York, Portugal, Inglaterra.
Lançando um livro aí internacional, um livro lá em Portugal, né?
Em Portugal. E ele está aqui conosco e nós vamos então entrevistá-lo e falando sobre a Síndrome de Asperger na visão espírita. Bom dia, Douglas Brito.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, realmente. Às vezes eu chego um pouco atrasado, né? Hoje eu consegui.
Não chegar,
hoje, enfim, hoje cheguei. Corri muito para chegar, mas deu certo.
Mas vale por todas as outras.
Já valeu. Os 15 minutos que cheguei mais cedo, valeu.
Bem, Douglas, vamos então dissecar o que é síndrome e o que é Asperger. O que é síndrome?
Então, a síndrome, a gente dá esse título, já começa por aí, quando é uma soma de características, de sintomas de uma patologia. Então, quando se fala em patologia em saúde mental, a gente observa que fica mais clara a identificação disso. Quando se fala em síndrome do pânico, tem vários sintomas, várias características próprias do pânico. Ou quando se fala em Asperger, quando se fala em outra patologia,
em autismo, Down.
Então, a síndrome de Down também é uma delas, né? É muito conhecida. Agora, quando se fala em Asperger, antes de falar de Asperger, precisa falar um pouco sobre o autismo, né? Autismo vem do grego autos, que quer dizer que é voltado para si mesmo, voltado para mim, voltado para o meu próprio universo. Esse é a primeira definição que precisa ficar claro quando se entende isso, porque as pessoas que convivem ou que precisa conviver com alguém que seja autista ou tenha Asperger, tem essa dificuldade de compreensão, porque eles vivem no mundo à parte, parece que vivem no mundo à parte, o mundo é deles só e só eles se entendem. E é mais ou menos por aí, precisa que o outro que não tem, que está convivendo, entenda que é assim, ele criou e identificou algumas características muito próprias dele. Então, O autismo foi estudado mais ou menos nos anos 40, começou a estudar um pouco mais sobre isso para entender o que, que era aquilo tudo que eram aquelas pessoas que tinham algumas características, mas que não estavam enquadradas em nenhuma saúde, nenhuma patologia de saúde mental na época. Então começou por aí. Já o Asperger veio lá pelos anos 80, 81, eu acho que foi quando o médico Hans Asperger começou a estudar sobre o assunto.
Então é o sobrenome dele, Asperger.
Foi dado em homenagem a ele, o Hans Asperger.
E ele é
Asperger.
De onde?
Eu acho que é da Alemanha.
Alemanha.
Ele,
então,
ele é austríaco.
Então austríaco. Provavelmente é Asperger.
É perto ali, tá, é vizinho. Hans Asperger.
Porque o ER no como final é? Eles falam o som de A. Asperger.
É por aí mesmo. Mas só nos anos 90 que foi reconhecido isso. Agora, o Asperger, embora tenha sido uma outra doença, não se junta no tratamento com o autista, foi englobado justamente no TEA, que é o transtorno de espectro autista, justamente para, nos Estados Unidos, isso, para que se entrasse nos convênios e nos tratamentos com mais facilidade. Por isso que se englobou na época. Né? Eu acho que nos anos 90 se englobou isso nos Estados Unidos.
O Hans Asperger, ele nasceu em 1906, e faleceu em 1980, com 74 anos. E era médico pediatra austríaco formado na Universidade de Viena. Então, é coisa recente, né, o Asperger. Porque também tem
a
aquela...
A identificação é...
Outro dia eu estava lendo um artigo dizendo que o pessoal da síndrome de Asperger são muito inteligentes. Eles muitas vezes não são compreendidos. E tanto é que nós temos aqui vários gênios que têm a síndrome de Asperger, né? Ou tiveram, né? O Bill Gates, o Van Gogh, o Einstein, o Isaac Newton, o Nikola Tesla, Steve Spielberg, Tim Burton, Woody Allen, Keanu Reeves, Lionel Messi, Michael Pepys e Beethoven e Mozart. Todo esse tinha síndrome de Asperger.
Phelps.
Mas Phelps. Aí tudo bem. Como é que vai saber lá que Mozart teve isso aí? Como é que vai saber? Se o negócio foi descoberto aqui na década de 80.
É estranho isso, né? Mas eu acho que fizeram isso pelas características mesmo, uhum, né? De comportamento. Mas enfim, não dá pra saber das pessoas que já se foram. A gente mal tem consegue diagnosticar os que estão aqui.
É como o espiritismo, né? O espiritismo, ele foi codificado, não foi inventado por Allan Kardec, ele já existia antes, é isso. Por exemplo, no mesmo caso dessa doença. A doença não foi inventada por essa pessoa. Ela já existia antes, né? E foi identificada, por exemplo, as características dela, é isso.
Porque... Não, mas aí no caso, por exemplo, para o Douglas descobrir que a pessoa tem, o cara tem que ir lá na clínica dele e ele trabalhar psicologicamente com a pessoa para descobrir que tem. Ninguém fez isso com o Mozart. Tô falando, só olharam para a cara dele e acho que ele tem.
O Beethoven, por exemplo, ele tinha uma característica que ele era um chato. Uhum. Ele contava as piadinhas tudo sem graça, uhum, e era muito nervoso, muito uhum, assertivo. Certo. Então, segundo essas características, é de Asperger.
Não propriamente, né?
Senão eu ia encher não seu consultório lá.
Não
propriamente.
Porque não, de gente conta piadinha jeito, sem graça.
De gente, desse jeito. Gente chata. Chata, né? Não, conta piada sem graça.
Essa questão da piada sem graça tem até uma patologia para isso, né? Eu não lembro o nome agora, mas tem uma patologia para isso, que são as pessoas que contam piada sem graça sempre e acham que tem graça sempre. E repetem a piada e acham graça na mesma piada que ninguém achou. Então, é interessante, porque tem isso. É que em 2015, saiu o último manual de diagnóstico médico em saúde mental. Nesse manual, ninguém escapa mais de ter, no mínimo, uma patologia psiquiátrica. É interessante isso. Porque, realmente, quando saiu esse manual, eu fui olhar o manual e eu dei uma passada nele, assim, de olho rapidamente. Eu achei 5 pra mim. Eu falei, nossa, se eu terminar de ler isso aqui, eu mesmo me interno.
Ou seja, de louco todo mundo tem um pouco.
Agora tem um pouco mais que um pouco. Agora tem mais.
Agora é mais que um pouco.
Mais que um pouco. Já pode pensar numa internação.
Porque a gente vê que as pessoas falam, inclusive aqueles crimes violentos que aconteceram nos Estados Unidos, da pessoa assassinar vários. Eram pessoas de difícil relacionamento, pessoas que quase não se comunicavam, e segundo alguns, muitos deles tinham síndrome de Asperger. Isso é verdade.
Ele pode ser que tenha também. Eu não estudei esses casos. Os casos que eu estudei eram de psicopatas. E aí a psicopatia é uma outra patologia com outras características. E aí, assim, realmente não dá para dizer que aquela pessoa, ela é culpada pelo que ela fez. Afinal de contas, ela não tem sentimentos. Ela nasceu sem essa característica. Então, é outra coisa.
É outra situação.
Comportamento.
Douglas, nós estamos confusos ainda, eu acho, até agora, entendeu?
Confuso.
E eu acho que vamos o ouvinte lá também deve estar muito confuso. Só para a gente... vamos dizer, só para a gente fazer o ouvinte se localizar, tipo assim, dar referência. O que é isso, essa síndrome de Asperger? Quais são as características dela? Como que a gente pode identificar assim? O leigo pode identificar que a pessoa tem, só para a pessoa já saber do que nós estamos falando mesmo.
O transtorno de espectro autista, que é o TEA, que é mais conhecido, que é até como a gente faz as avaliações, é a partir desse exame, dessa avaliação do TEA. Ele tem uma margem assim, de autista grave até o Asperger leve. É como se fosse um gráfico, realmente, né? Então, ali a gente vai identificando a pessoa onde que ela se enquadra. Então, a partir do momento em que se englobou todas essas patologias dentro do mesmo título, né, do TEA, a gente consegue ver que as características têm muita similaridade, só que existem graus de diferença e aí que faz com que a gente consiga identificar um ou outro. O autista, ele tem algumas características. A dificuldade de socialização é bem intensa. Ele vive no mundo à parte e tem uma característica que é própria do autista, que é aquele balançar do corpo de para frente e para trás sempre. Uhum. Né? E ele vive como se estivesse fora do planeta, realmente. Ele fica olhando para a mão, fica olhando para a parede, para alguma coisa assim. Isso seria já o autista mais grave. E aí você vai tendo... com medicamento, às vezes, ou não, como característica mesmo, isso vai aliviando, assim, vão aliviando. Quando você cai já no Asperger, ele não tem essas características físicas, né, de balançar, de olhar para a mão, para a parede e tal, mas ele tem dificuldade de socialização ainda. Então, ele vai indo ali, você vai vendo que tem muita dificuldade, não consegue se comunicar, não consegue expressar, não consegue olhar para as pessoas nos olhos, até aquele que consegue olhar a pessoa no olho, mas ela não entende, coisas subliminares. Assim, a gente faz uma piada e aquela piada tem alguma coisa, às vezes, que é próprio daquela sociedade, daquele grupo, que não está explícito na piada, mas está ali, você entendeu. Uhum. Ele não entende nada, daí ele não acha graça em nada. E ele, às vezes, os que estão em grau menor, ele percebe algumas coisas. Ele percebe que ele não percebe isso. Então, como ele percebeu que ele não consegue perceber isso, ele começa a imitar as outras pessoas. Então, o outro, alguém contou uma piada, ele entendeu que aquilo é uma piada só, mas não entendeu o que é. Aí ele viu que as pessoas riram, ele ri também. Mas ele não entendeu. Ele só está achando um mecanismo de conviver melhor na sociedade. Então, tem situações assim que de fato você nota que eles têm um certo grau de inteligência para algumas coisas específicas. E aí eles tentam se enquadrar naquilo que está naquele grupo social que ele convive.
E fugindo da realidade, né? Também, né?
Fugindo da realidade.
Então,
até porque eles já estão fora.
Muitos de nós podemos estar passando por isso, por exemplo, e não sabemos o que é, né? E aí é o caso mesmo de procurar, então, um tratamento, né?
Isso, tem até testes para isso, para a gente identificar. E é interessante, assim, que tem... Eu já recebi de pessoas que, em alguns momentos, perceberam que tem, que são diferentes, que não conseguem conviver e tal, e vieram já pedindo ajuda para esse fim. E outros, assim, que eu identifiquei que são, e aí quando eu... comentei, você já ouviu falar nisso e tal, e a pessoa, não, nada a ver comigo, e realmente ele fugiu completamente do assunto e não pude levar adiante, até para ajudar a identificar isso e melhorar a qualidade de vida. Né?
Mas, Jorge, você havia perguntado para a gente caracterizar melhor o Asperger. Então, aqui tem uma série de características. A criança não gosta de ser contrariado. Que mais? Não consegue ficar quieta, está sempre se mexendo, balançando o corpo, balançando as mãos, não olha para os outros quando conversa, fica sempre olhando para o outro lado ou para baixo, adora desenhar e fazer historinhas, atualmente tem boa memória para datas, matemática, geografia, apresenta bom rendimento escolar, passou para 50, mas tem poucos amigos, assiste muita televisão, não tem paciência para esperar nada, quer tudo na hora, é agitada, faz muito movimento para frente e para trás com o corpo e mexe com as mãos. Essas são algumas características que essa criança tinha aos 8 anos de idade.
Autista.
Isso pode ser confundido também com as gerações. Por exemplo, você tem a... Eu não gosto muito de enquadrar as pessoas nessas gerações X, Y, né? Baby boomers, né? E as gerações millennium, por exemplo. Pode ser confundido, por exemplo, com esse estilo de pessoas que já nasceram com a internet, já nasceram com esse mundo digital, entendeu? Aí que dificulta, por exemplo, um pouco... Porque muitas dessas características são características dos millennials, vamos dizer assim.
Né? Os millennials, eles têm algumas características que são similares, mas quando a gente começa a fazer avaliação e começa a identificar, a gente consegue perceber a diferença que é grande.
Ou seja, pode dificultar, então, um pouco na identificação.
Eu acho que naquela época...
Por a maioria das pessoas estarem desse jeito, né?
Sim, eu acho que nos anos 50 e 60 deveria ser mais difícil, porque os baby boomers, eles tinham características muito mais próprias disso por conta de guerra e por conta de uma série de coisas que eles acompanharam na época.
Mas, o Douglas, e a aceitação dos pais quando você começa a falar que as características do filho dele tem o síndrome de Asperger ou é autista, qual é a reação dos pais no primeiro momento? Porque fica meio difícil para o pai entender, né, que o filho dele é quieto, não fala, não conversa.
É péssima coisa, realmente é bem difícil. Quando se fala em autismo, a coisa ainda é pior.
Pior?
Agora, quando se fala em Asperger, parece que se aceita melhor, porque eles já estão, em geral, com alguma dificuldade, mas percebe que isso é mais fácil de trabalhar, a gente consegue aliviar em alguns momentos com algumas características, alguns pontos que são fortes. Então, isso varia muito. Mas, em geral, os pais, quando chegam, já estão bastante cansados com a busca de alguma coisa, né?
Deu uma parada de falar aqui, porque tava descendo um balão ali, cara.
Ah, balão?
Tinha um balão ali descendo ali. É um perigo, né? É um perigo isso. Por isso que a gente tava olhando pra trás aqui, o Douglas preocupado que eles estão olhando ali pra trás.
Eu vi na TV ali, tem um OVNI descendo ali, porque eu não tava vendo o que era. Nossa, um OVNI durante.
Então o pessoal que tá na rádio aí estranhou um pouco a gente parando aqui. Ou quem está assistindo é mais por conta disso mesmo.
Mas também 1% da nossa população tem a síndrome de Asperger, que é em torno de 2 milhões.
Isso, eu tenho até uma cola dessa questão da estatística, que realmente essa avaliação não é de agora, mas é bem recente disso, que considera 1% da população mundial com algum transtorno neurobiológico como esse, como o Asperger, né? Então, nós estamos falando de 3,5 milhões nos Estados Unidos, 604 mil no Reino Unido, 2 milhões no Brasil e 407 mil no estado de São Paulo. Então, tem muita gente, realmente. É que essas características, assim, elas se confundem muito com outras e depende do grau, como eu estava falando. Quando o grau é mais leve, você não nota muito isso, a não ser que se conviva mais com a pessoa. Mas quando a pessoa consegue contornar algumas situações, ela percebe que ela age diferente das outras pessoas e começa a imitar certos comportamentos, isso passa mais desapercebido ainda. Até porque realmente não tem necessidade de ficar expondo a pessoa e nem ela se expondo, né? Mas algum dos pontos já do adulto Asperger, né, essa questão que eu falei da ele não perceber a piada, o sentido da coisa, ele não percebeu porque ele não conhece aquilo tudo, não conhece quais são os sinais não verbais que as pessoas têm ali. A gente faz um comentário, faz uma brincadeira, e às vezes um gesto explica mais do que a fala. Só que para eles precisa ter a fala completa. Precisa explicar direitinho, senão eles não vão entender.
E eles também parece que têm dificuldade de você falar palavras que ele não conhece, vamos dizer, gíria, por exemplo. Eles têm dificuldade para entender, né?
Sim, então, daí você precisa explicar o que é a gíria, por que você falou daquele jeito, por que é assim, e aí ele vai entender. Mas aí, isso não acontece no dia a dia, a não ser que se convive com a pessoa, isso não acontece. Na conversa normal, você não fica explicando certas coisas.
É.
Então, eles não entendem, daí eles começam a achar que estão distantes e ele não consegue se relacionar e começa a ficar cada vez mais sozinhos, né? Começa a buscar ficar sozinho.
São 8 horas e 26 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial e vamos colocar a música aqui do Carlinhos Conceição, Brilhe Vossa Luz.
Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
E nós estamos aqui com o Dr. Douglas Bito, psicanalista, que faz parte também da Associação Essencial onde procura alfabetizar adulto na Igreja Sagrada Família. Depois você diz para a gente qual é o horário que você faz trabalho lá na igreja. E estamos falando aqui sobre a síndrome de Asperger na visão espírita. Douglas, Asperger é um problema mais espiritual ou físico e ou mental?
Então, eu acho que a gente precisa primeiro enfatizar a questão neurobiológica, né? Que é o que gera e é onde a gente consegue ter estudos mais aprofundados dele. Porque, apesar de ser dos anos 90, já isso ainda é pouco estudado e é pouco conhecido. O que causa isso? Tem alguns estudos dizendo que é alguma alteração na formação do cérebro, ainda no feto e tal. Tem várias pesquisas, mas nada conclusivo com relação a isso ainda. Então de fato, é um campo bastante delicado ainda se falar sobre isso. Mas ele tem algumas características que eu acho que é importante a gente ressaltar. E é porque a gente convive com pessoas assim e às vezes não reconhece. Então, essa primeira, que é a dificuldade de perceber os sinais não verbais, é um dos pontos mais altos aí. Tem algumas coisas assim, às vezes a pessoa parece bastante insensível, mas é porque ela não percebeu. Assim como ela não percebe os sinais não verbais com relação a piadas, com relação a frases com duplo sentido, essas coisas que se usam na linguagem normal, ele também não tem a sensibilidade para coisas assim. Você de repente está triste com a pessoa, ela falou uma coisa que você não gostou, mas ela não percebe isso. Aí fala assim, mas é insensível, você falou aquilo e não se desculpou, não fez nada, porque ela simplesmente não percebeu. Não entendeu isso como um fato real. Então é por isso que dá essa impressão. E aí se confunde muito. Dificulta muitas relações por causa disso, né? Eu já vi de pessoas assim que tem uma outra coisa que é bem interessante, que ficam repetindo alguns assuntos. Então, ela gosta muito de um assunto, não provavelmente um hobby, mas ela ouviu alguma coisa que ela achou muito legal. E aí ela fica repetindo esse mesmo assunto muitas vezes. Eu já tive isso em São Paulo, durante um evento lá, e tinha um senhor assim que eu notei que ele tinha alguma coisa nesse sentido. E teve um assunto, nem lembro qual, um assunto assim que ele gostou, que a gente ouviu, ele estava próximo, ele ouviu também, ele repetiu. De lá até São José, eu contei 10 vezes ele falando a mesma coisa para nós que estávamos no carro. Falei, mas nós todos ouvimos isso, a gente achou interessante também, mas ele falava repetidamente a mesma coisa. Ele falava, olha, aquilo foi muito interessante, não foi? Mas então, mas aquela pessoa que falou aquilo não foi muito interessante mesmo? Então, mas eu gostei muito daquilo. Então ela fica repetindo e não percebe que acabou o assunto. Então, assim, esse é um dos pontos que a gente observa, que a pessoa tem é falta de percepção com relação a isso. E aí, assim, e por conta disso.
Geralmente, quando a gente vê, a gente já é idosa a fazer isso, né? Assim, não é? Mas aí já é o próprio da idade.
Isso é próprio.
Repetindo, por exemplo, as mesmas histórias, mas não é no mesmo instante. Mas
não,
quando
não,
é no mesmo
não,
instante,
é diferente.
Quando é no mesmo instante, aí já é Alzheimer mesmo, né?
Então, agora, daí é diferente, é muito diferente. É outra patologia. Uhum. Então, você falou de idade, isso é um problema sério, porque eu tô com esse problema nesse exato momento, que assim, eu esqueço, eu contei a história, a pessoa conta de novo. Oh, meu Deus do céu, mas eu tô avaliando por que eu tô fazendo isso. Se é a idade chegando só, ou se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só a idade, porque eu falo com muita gente, e aí eu falo, depois eu não lembro com quem foi que eu falei o quê. Aí eu acabo falando de novo. Mas assim, eu tenho policiado com relação a isso. Mas aí o Alzheimer é diferente, porque ele não percebe naquele exato momento, esqueceu, naquele momento. Agora, ele é como se aquele assunto tivesse tão forte na mente dele que ele precisa falar, que ninguém percebeu o quanto aquele assunto é legal ou importante, e só ele percebeu.
Então, aquele filme Forrest Gump, tem um amigo do Forrest, que é um negro, né, que gostava de camarão. Então ele, toda cena que ele aparece, tá falando de camarão. Não, camarão, minha mãe fazia camarão, acordava, camarão, quer dizer, então só falava de camarão. E o Forrest Gump, ele é um tipo de Asperger?
Ele tá pro autismo, né?
Autismo.
Ele tá num grau, eu não sei se chegaria no grau mais alto ali, mas eu não me lembro bem do filme, mas ele tá num grau bem acentuado de autismo já. Ele não tá no Asperger, não. O Asperger convive melhor. Ele não convivia bem em sociedade, né? Ele tinha características muito definidas de autista.
É, porque ele era bom em tudo que ele se metia a fazer, ele saía bem, né?
Então, esse é um ponto interessante, porque eles se dedicam, como tem um grau de inteligência, se dedicam muito àquela coisa. Tem empresa nos Estados Unidos, tem mais isso, que só contrata a Asperger. E é bem interessante isso, porque a empresa identifica quais são os pontos fortes daquele Asperger. Uhum. Então, se ele é bom em tecnologia, ele é bom em lidar com computadores, é isso que ele vai fazer, e só. Então, ele vai fazer aquilo muito bem. Só que ele não pode ter pressão. E não pode, porque ele vai fazer mais do que outra pessoa faria. Ele vai fazer com mais empenho, com mais capacidade do que outra pessoa faria. Só que assim, ele não pode ter pressão assim, não, você precisa fazer outra coisa. Não pode chegar o chefe do lado e falar assim, olha, agora eu quero que você faça outra coisa. Não, outra coisa não vai fazer. Aí ele não faz nem aquilo nem outra coisa. Então precisa entender como é que é esse universo para que consiga se trabalhar com a pessoa. Então, ele tá naquela atividade, é aquela atividade até o fim, deixa ele quieto lá. Não dá para interromper também, porque daí ele se perde.
Não dá para pedir outra coisa diferente.
Não dá para pedir outra coisa, não dá para chamar para fazer outra coisa. Vamos tomar um café agora, ele se perde, não pode, deixar ele.
Quando você vai falando, a gente vai se interessando no particular, né? A gente vai se interessando na gente mesmo. A gente já tá querendo o diagnóstico.
Analisando.
Aproveitando a situação.
Exatamente. Por exemplo, eu tenho a mania de, a gente tá conversando e eu tô balançando a perna, tô balançando o pé, entendeu? Às vezes é uma entrevista de televisão, alguma coisa, como já aconteceu. Na hora que eu vejo a entrevista, eu falei, por que eu fiquei o tempo todo balançando o pé daquele jeito lá? Entendeu? Numa sequência, assim, bem, sem ordenada, né? Como se fosse um...
É automático. Ritimada.
Ritimada, né? Ritimada, perna ritimada.
Isso aí, eu tenho isso assim?
Não. Isso é assim das pernas enrequietas, né? Isso está dentro de outra patologia, que é o transtorno de déficit de atenção. É uma das características. E é bem interessante, porque daí é quem tem o transtorno de déficit de atenção, apesar de parecer uma doença, um nome... É uma característica do ser e é bem interessante ter, principalmente quando se tem nível médio ou baixo, é bem interessante ter, porque você consegue pensar em mais uma coisa ao mesmo tempo. Tem um grau de inteligência mais acentuado aí do que a média das pessoas. Só que quem até conhecer e saber que tem isso, fica achando que eu não termino algumas coisas, fica essa coisa de ficar balançando, tudo mais, dá impressão, mas não. O autista, ele balança o corpo todo, né? Não a perna só.
É isso, diferente. Até o final eu descubro outra coisa minha aqui para perguntar para você.
Não, mas sabe o que é interessante agora? Eu estava lendo aqui o Whats, eu tenho um caso de amigos que está ouvindo a gente, o Pedro e a Giovana, e ele também não acha graça nas piadas. Em algumas piadas, isso não é característica, isso pode ser que a piada não tem graça mesmo, né?
E assim,
eu tenho um amigo que adora contar piadas, assim, em geral são sem graça. Das piadas dele, 102% são sem graça. E aí eu falo pra ele assim, não se conta uma piada, assim, você avisa, eu vou contar uma piada antes. Daí a gente se prepara já pra rir. Então eu sempre dou risada da cara dele, porque a cara dele, esperando a risada, é tão interessante que a gente ri da cara dele.
Não é ri da risada dele.
Ri da risada dele. É interessante isso.
Ô Douglas, agora você tava falando na pessoa que se concentra em fazer uma coisa só e você vai pedir outra coisa, ela não consegue, e é uma das características, é uma pessoa assim, por exemplo, é amigo, você vai dar uma carona para ele, você vai estar indo trabalhar e você vai dar uma carona, aí você vê que ele está parado esperando a carona, aí você para do lado dele, ele não entra no carro, se você não mandar ele entrar, certo? Outra coisa, aí depois você deu a carona, outra hora, você vem embora. Ele vai ficar no meio do caminho. Você passa do lugar onde ele ia ficar e quando você chega em casa ele tá junto com você. Aí você fala, mas você não ia ficar lá atrás? Ele fala, mas você não parou para me deixar lá atrás. Que é isso?
Isso pode estar aí dentro. Isso pode ser, sim.
Porque parece a coisa, eu morro de rir com essas coisas, mas essas coisas já aconteceu com um amigo meu, assim. E eu falo para as pessoas, uma pessoa, esses dias a pessoa chegou para mim e falou, aquele cara é maluco de tudo. Eu parei para dar carona para ele, ele não entrou no carro. Fiquei lá parado um tempão, ele não entrou no carro. Eu falei, mas você mandou ele entrar?
Não mandou ele entrar.
Eu falei, então ele não vai entrar. Se você não mandar ele entrar, ele não vai entrar. Né?
Isso pode ser.
E uma vez eu dando carona para ele, ele era para ficar no ponto, para ir para casa dele, Eu cheguei na porta de casa e falei, o que você está fazendo aqui comigo? Quer dizer, os dois têm que ter alguma síndrome também, né? Porque eu também levei o cara.
E da garota também, né? Também, passou reto.
Levei ele. E aí chega lá e ele fala, ah, mas você não parou para mim lá onde era para mim parar.
Simplesmente isso, sem
nervosismo, sem nada, na maior tranquilidade. Mas você não parou lá para mim. Tipo assim, se eu mandar ele descer do carro agora, você pode descer, pegar o ônibus e ir embora, ele vai fazer isso normalmente. Uhum. Aí eu peguei o carro e vou levar ele lá no lugar que era para mim ter deixado. Porque
você voltou para levar.
Quem falhou foi eu, entendeu? Porque eu já conheço essa característica dele. Uhum. Então, tem algumas pessoas que eu convivi, que agora você falando eu vejo que está enquadrado mesmo nessa daí, que eu aprendi a entender eles. Assim, tipo assim, e falar para as pessoas, não, se você for agir com ele dessa maneira, é desse jeito. Então, eu tenho um rapaz também assim, que era do serviço. Todas as vezes que era para passar uma tarefa para ele, era eu que tinha que passar. Porque eu sabia passar.
Uhum.
Né? E um monte de gente vinha brigando com ele também. O cara competentíssimo e um monte de briga com ele.
Uhum.
Eu lembro uma vez que teve uma autoavaliação. Autoavaliação. A nota máxima era 10. As dele vieram tudo abaixo de 4. Todas as notas dele. Aí eu fui conversar com ele. Por que você fez isso? Aí ele falou, não, mas é isso que eu acho de mim mesmo.
Uhum.
Eu falei, não, mas não é isso
ele
que eu acho de você.
Inferior, é?
Aí, ao invés dele se autoavaliar, eu peguei e falei, não, você não vai se autoavaliar, eu vou avaliar você. Faz de conta que foi você.
Uhum.
Entendeu? Eu menti no
que
negócio.
Que ele não sabe se avaliar.
Que ele não sabe. Eu falei, não, ele não pode ser essa pessoa aqui, todo mundo tá vendo que é outra. Agora, pode ser uma baixa autoestima, né? Bem baixa autoestima. Mas é esse próprio
mas
cara
que pode estar associado, muito associado isso, até porque tem uma outra característica que está bem associada a isso que você está falando, eles não entendem o que as pessoas esperam deles. Então eles ficam esperando que fale. Uhum. Você precisa falar, olha, você vai descer aqui, que aqui é o seu ponto, tá? Isso todos os dias ao longo da vida você vai fazer a mesma coisa. Eu tenho um amigo que também tem alguma coisa muito próxima, assim, que ele, às vezes que a gente saiu para ir a São Paulo fazer algum evento, participar de alguma coisa, ele determina, ele montou ali o itinerário para chegar no local. Que também dá para chegar pelo Google, claro, né? Mas ele... E aí, se sair alguma coisa daquele plano que ele criou, aquilo vira um transtorno durante a viagem. Um transtorno. E às vezes acontece assim, de chegar lá, não dá para ir para aquele caminho. Eu tenho que ir por outro caminho, porque fechou a rua, porque o trânsito, qualquer coisa. E aí ele não reage bem a partir daí.
Nós tínhamos uma amiga que ela dizia que o filho dela tinha problema. Ela não me falou se é autismo ou Asperger. Mas ele trabalhava, inclusive, em vários lugares. Mas ela falava, mas se ele pega o ônibus tem que ser aquele ônibus, naquele horário. Se o ônibus tiver que mudar o itinerário, ele acaba ficando nervoso, agitado, começa a brigar. Essa é uma característica.
Sim, porque eles têm um plano na cabeça, né? O plano que eles criaram e que acham que é o certo. Agora, a alteração do que é que pode acontecer, porque tanta coisa pode acontecer ao longo do dia, depende de onde você vai fazer. E isso não é bem aceito. É por isso que eu estava falando. Quando se trabalha, e essa empresa americana, norte-americana, que ela trabalha só com Asperger, ela tem essa característica, ela sabe exatamente como é que funciona. Então, eles não têm alteração nos planos. Então, se vai mudar alguma atividade, é informado antes, bem antes, para que eles comecem a se preparar para aquela mudança, e são poucas mudanças, realmente. Então, quando você faz essa mudança na rua, esse rapaz que eu estou citando, é nítido, na hora, assim, a culpa não é de ninguém, e ele até entende que a culpa não é de ninguém, que chega na rua, a rua está fechada, tem que pegar uma outra rua. Ele até entende porque ele está vendo ali que não tem como passar naquela rua. Só que isso não descaracteriza a irritação. O jeito que ele fica depois fica impossível conversar. Aí não se conversa mais. Até voltar a entrar na rotina. Entrar na rotina, às vezes, é só na volta do evento. Porque ele não aceita mais. Ele não volta ao normal mais. Custa
legal,
muito.
Né? E acaba se perdendo, acaba ficando meio perdido?
Fica. Não consegue conversar mais, não consegue participar de mais nada. Até alguma coisa voltar para a rotina que ele criou. A hora que começa a voltar na rotina, ele começa a voltar ao normal. Mas, às vezes, demora muito.
A Sônia Santos entrou aqui, ela falou que a Globo recentemente transmitiu um filme, o qual virou série The Good Doctor, e o médico principal tem essa síndrome. é despertar para que todos possam entender o que é essa síndrome.
Sim.
Legal, né? E a Cacilda Ribeiro, de Souza Cruz, entrou aqui e mandou: bom dia, tenho sofrido bastante, meu filho de 12 anos tem todos esses sinais, falo para minha família, eles falam que a louca sou eu, mas graças a Deus consigo uma psicóloga e a semana que vem ela vai me dar o diagnóstico dele. Né? Então, o que que você recomenda para ela também?
A avaliação disso, fazer o teste, né? É a primeira coisa que tem que ser feito, né? Um teste escrito. Ou às vezes o teste, eu fiz o teste às vezes com um familiar. Em geral eu aplico o teste com mais de uma pessoa, além da própria pessoa, quando ela consegue aceitar e tal, mas eu pego as pessoas próximas que convivem, normalmente os pais ou esposa, e aí faz o teste também. Faz o teste com relação àquela pessoa. Em geral bate. Agora, que a pessoa tem uma visão diferente da própria realidade, isso em geral ela tem. Então ela se acha bem inferior ao que é, de verdade.
Então, mas isso é característica de pessoas com Asperger, se sentir inferior?
É um dos pontos, sim, porque principalmente os que têm uma percepção melhor da sociedade ao redor ali, né? Mas você perceber que de fato não está conseguindo se enquadrar, não está conseguindo entender o que as pessoas falam, as pessoas começam a se distanciar, começam a perceber assim, que chega em algum lugar, num grupinho, o grupo se desfaz. Esse tipo de coisa fica ficando claro às vezes.
E a visão crítica também eles têm, né? Uma visão crítica, assim, do tipo assim, porque são inteligentes, né? E essa visão crítica do mundo, do país, de todas as coisas assim, eles são pontuais. Aí que o Rui fala da assertividade. Eles não deixam para depois, né, para falar alguma coisa, né?
O difícil nesse ponto da crítica é que, como eles criaram uma forma de enxergar a vida, às vezes não é aquilo. Uhum. Só que não dá para explicar que não é aquilo, porque ele não vai entender. Que a hora que ele criou, ele formatou a forma como ele pensa em determinado assunto, é assim que é na cabeça dele. É para mudar isso, ele próprio vai ter que ir aprendendo aos poucos que existe uma diferença, que não é aquilo que ele está pensando. É diferente quando a gente escuta alguma coisa que não é, e você fala, nossa, será que não é mesmo? É verdade, estou errado, eu estou equivocado no que eu estou pensando. O Asperger, ele não, está todo mundo errado, porque é assim que é. É essa rua que é a rua certa para passar. Aí, enfim, não pode mudar isso. E eles não têm essa percepção de que pode ser que eles sejam errados.
Bacana. Vamos para o intervalo começar, Rui?
Vamos.
Já passo para o Rodrigo aqui. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar um pouquinho do lado espiritual também.
Sim.
Dessas coisas, né? Dessa síndrome. E com outra. Outra coisa, o que a gente está falando aqui, às vezes as pessoas ficam encarando como se a gente estivesse falando de uma coisa do outro mundo, né? São coisas normais como qualquer outra coisa que existe com a gente.
É desse mundo mesmo.
Você está falando, eu estou falando de balançar as pernas, eu estou aqui balançando as pernas aqui por baixo da mesa. E o Douglas já falou que é síndrome de falta, como é que fala?
É transtorno de déficit de atenção.
É um transtorno também, Horas, né? Então agora, por causa disso, o que vai acontecer? Não tem problema nenhum. A gente tem que saber tocar a vida do jeito que é. E não achar também que é o fim do mundo, porque todas essas pessoas que eu tive convívio, que eu tô enquadrando, são pessoas fantásticas, pessoas que estão aí no dia a dia junto com a gente o tempo todo, que tem toda a sua, não vou falar utilidade, que utilidade é muito mais para coisa, mas que tem toda a sua vivência dentro do meio, como todos os outros têm. É. Como a gente pode ter uma deficiência física, por exemplo, e viver normalmente sem problema nenhum, estar dentro da sociedade, atingindo todos os seus objetivos também, né?
Agora, aqueles repetição a pessoa quando fala né, tá certo.
Vício de linguagem.
Tem alguma coisa?
Não, não tem.
Os vícios de linguagem não tem nada.
Não tá associado, não. Não. É o vício de pensamento ali.
De pensamento.
Muito rígido, não. E não de linguagem.
Fixo, né? Uma ideia fixa.
Ideias fixas.
É.
Legal. E aqui entrou aqui foi o Paulo Guimarães, falou: bom dia a todos, um grande abraço fraterno do Mestre Jesus, um domingo abençoado a todos, mais uma vez obrigado pela oportunidade de aprendizado. Muito importante o tema abordado. E entrou aqui também foi o nosso amigo Ed Moreno, O Ed Moreno falou: bom dia, meus novos amigos. Rui, Jorge Reis, Rodrigo, que tema é esse? O Vivência virou uma faculdade de conhecimento. Abraço, hein? É, ó, o Jorge está comentando que a próxima música aqui vai ser sua.
Opa!
Tá? Então o Maurício Tomé também entrou aqui, mandou saudações Mastermind. A Elvira Lopes também entrou mandando bom dia. Luiz Eduardo Ribeiro.
Falou. E mandar pro Maurício Tomé. É tudo de bom para a mãe dele, né? Que ela não tá, não estava hospitalizada. Que, e outra, sexta-feira também nós tivemos num evento, uma pessoa falou: ah, eu admiro demais o Maurício Tomé. Depois, na hora que nós tivermos um papo, a gente conversa melhor, viu, Maurício? Um bom dia para você e para a família toda.
Estamos orando pela mãe dele, que melhore rápido.
É.
E quem entrou aqui, o Juliana Lima, também entrou aqui, mandando um bom dia. A Lúcia Helena Souza. A Bia Ciulana, a Iracema Bento, mandando bom dia também, parabéns pelo ótimo programa de hoje. A Magna Nazareca, Cecília Padovani, que já esteve aqui com a gente no estúdio, mandando bom dia, muita luz. A Oeli Silva disse que está ouvindo a gente lá de Juiz de Fora. Então, mesmo estando em São José, não perca um programa. Não estando em São José, não perde um programa. A Dolly Cassal, que provavelmente deve estar compartilhando, a gente agradece os compartilhamentos. E aqui também a Adriana Silva, Mônica Abreu, Alessandro Martins, Sandra Francisco, bastante gente entrando aqui, participando. Fala, Rui.
Eu tenho que mandar um abraço para Amanda Almeida, que ela diz que o radinho dela já fica em 3 programas, fica sintonizada, ela não perdeu o nosso programa. Um grande abraço para você e para o Zé Luiz também, e para sua filha Lúcia. Um bom dia, viu, Amanda?
Legal, e a Patrícia Félix também entrou aqui conosco, o José Espírito Santos lá também, lá de Santos, mandando um abraço lá do Gustavo Irene. O Gustavo me ligou, não pude atender ele, meu primo, querido primo lá de Santos. O Fábio... aqui também, o Ari Rangel e o Aécio deixaram 2 perguntas que a gente pode deixar falar agora e responder depois do intervalo, né? Então, o Aécio, ele mandou um bom dia, pessoal. Queria saber do entrevistado se poderemos considerar que todo ser humano tem um pouco dessa síndrome, que não se apresenta tão fortemente como os autistas. E a gente pode comentar, então, depois do intervalo.
Uhum.
E a segunda pergunta é... do Ari, mandando bom dia, excelente as colocações do Dr. Douglas. Gostaria de perguntar a ele sobre a luz reencarnacionista, como é visto o autismo. E ele também incrementa aqui, né, que trabalho com os alunos portadores do transtorno do espectro autista há 15 anos, e tem o Asperger, que fala... que tem autistas, né, 15 anos, e que tem Asperger, que fala outras línguas e toca instrumentos musicais, desenha acima da média, entre outros. Legal, né?
Legal isso.
Lá na escola, lá em Taubaté, que o Ari Rangel trabalha também.
É que nem o Mozart. O Mozart com 5 anos já tocava piano, já compunha com 5 anos, né? São coisas que a espiritualidade...
tem os dois lados, né? O lado que vocês falaram que ele tem a síndrome de Asperger. Quem? Mas era o Mozart
e o Beethoven, né?
É, porque ele é gênio, por isso que eu falei, assim, comparei.
fez uma comparação.
A genialidade.
Entendi.
Né?
É, tá ali.
E as outras coisas dessa genialidade mesmo, das composições, genialidade. Provavelmente, como é que se diz? Resgate de algumas coisas, e das outras vem trazendo o mesmo conhecimento anímico fora de série que ele já vinha trazendo, né? Então, deixa eu perguntar mais uma coisa minha. Tem um monte de amigo meu.
Você vai ter que cobrar a consulta.
Meu que fala, quando o Jorge começa a passar a mão na cabeça, quando ele está conversando com alguém, pode, ele já não está aguentando mais.
Uhum.
Isso. Uhum. Aí é um sinal sem querer. Descobriram, um monte de amigos descobriram.
Olha que
falou, quando o Jorge passa a mão comigo, daqui a pouco ele passa a mão na cabeça, foi, ele não tá gostando do negócio mais.
Eu tenho um amigo que faz isso também. Uhum. Quando ele começa a arrumar muito cabelo, assim, porque alguma coisa aconteceu ali, você não quer mais conversar sobre aquilo. Encheu já.
Vamos lá pro intervalo comercial. São 8:58 e nós vamos agora com a música do nosso amigo Ed Moreno, que tá lá nos ouvindo. Faça o bem, você também.
Momento musical.
Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Faça o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. É o que faz sentido, faça o bem você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol, faz-se existir ao idoso no asilo que se sente só. Você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também.
Agora nós vamos para o nosso momento Giga Vale, que hoje o tema é Lições para Bem Viver.
Lições para Bem Viver. O pensador russo Gurdjieff, que no início do século passado já falava em autoconhecimento, e na importância de se saber viver, traçou algumas regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse em Paris. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem conseguir praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. As regras são as seguintes. Faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para um improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos, como dormir, comer e tomar banho, sem achar que isso é o máximo a se conseguir na vida. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo, a ação. Saiba que a família não é você. Está junto de você. Compõe o seu mundo. Mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso, a trava do movimento e da busca. É preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente, ao menos num raio de 100 quilômetros. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois, é ótimo. Para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. Uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca as oportunidades de se divertir. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Por fim, entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que fizer de você mesmo. Você sabia que grande número de pessoas gasta boa parte do seu tempo em esforços inúteis e desnecessários? Pois é, uns gastam horas tentando fazer com que os outros aceitem suas ideias. Outros perdem horas de sono pensando no que irão dizer no dia seguinte, numa conversa que não acontecerá. Há aqueles que se detêm por longo tempo alimentando ilusões. Isso prova que fazemos esforços inúteis ou até prejudiciais ao nosso bem-estar. Assim sendo, anote as regras de Gurdjieff e prepare-se para uma vida de melhor qualidade.
Esse é o momento Gigavale. Douglas, algum comentário sobre essa mensagem?
tem uma coisa que eu fiquei pensando durante a mensagem, e que essas dicas são dicas para se viver bem, né? Mas tem um ponto ali, uma delas era não se preocupar com as coisas que te acometem, que te acontecem e tal. Mas o que vai te observando é que às vezes a pessoa ela vicia em ter problemas e ter situações a serem resolvidas. Isso também é um problema, porque a pessoa fica viciada naquilo, ela resolve um problema e busca outro, seja dela ou seja de outra pessoa. Então, às vezes, entender que ela faz esse exercício de busca sempre, que precisa disso para viver bem naquele modo, é importante também, faz com que a pessoa se sinta melhor.
Não.
Muito bacana a mensagem de lições para bem.
Linda mensagem. É.
Vamos encerrando, Paulinho, o nosso momento de Gavale?
Esse é o programa Vivência Espírita. Então, retomando aqui com a participação do pessoal, né? Entrou aqui o Aécio, que tinha. Mas antes eu queria comentar que a gente está retransmitindo o programa também para a rede Espaço Espírita lá de Barra Velha, Santa Catarina. Então, agradecer lá o Dorival e todos os ouvintes aí da rádio Espaço Espírita que está ouvindo a gente também ao vivo, né, retransmitindo pelo áudio, que eles também têm um aplicativo lá, uma rádio online que passa agora os programas ao vivo do Vivência Espírita. E também o Portal da Luz, que retransmite as gravações. Ele não está mais transmitindo ao vivo, mas também o pessoal escuta as gravações do programa Vivência Espírita lá no Portal da Luz. Então, voltando aqui para a pergunta que o Aécio fez, ele perguntou: poderemos considerar que todo ser humano tem um pouco dessa síndrome que não se apresenta tão fortemente como os autistas?
Não dá para seguir por esse caminho, porque com essa linha de raciocínio, vamos dizer que todas as patologias todo mundo tem. E aí fica muito abrangente a coisa. Então a gente foca realmente em algumas características mais próprias daquilo, porque senão enlouquece todo mundo mesmo. Acho que todo mundo tem.
Acredito que todo mundo não tem.
É, não.
Apesar de todo mundo ter um pouquinho de
louco, tem alguma pouco, patologia, mas ou algumas patologias
como
cada
ditado,
um.
Né?
É.
E a outra pergunta, que foi o Ari Rangel que fez, ele perguntou: gostaria de perguntar sobre a luz reencarnacionista, como é visto o autismo?
Vamos entrar nisso já, mas eu queria te falar uma outra coisa, só finalizando o assunto anterior, que é com relação aos interesses, não só profissionais, como interesses pessoais. Então, alguns têm alguns hobbies, algumas coisas que gostam de fazer, e isso fica muito intenso e muito intensificado durante o dia e querem fazer muita coisa. Só que isso não pode ser misturado com interesses próprios de adolescentes com relação à internet, com relação a games e tal. Isso é outro problema, porque isso é uma coisa que se confunde bastante. Meu filho fica o dia inteiro no computador, fica o dia inteiro jogando e tal, ele é Asperger. Não é por isso, não é essa situação. São interesses muito específicos. Eu tinha uma época que ele se interessava por dinossauros, por exemplo. Ele gostava do assunto. E o quarto era todo decorado, a vida era praticamente aquilo. Então a gente observa que são características muito, muito específicas e temas muito específicos. Já o game é bem abrangente, né? Muito maior e muito próprio dessa geração milênio, como o Rodrigo falou agora há pouco. Então, é outra situação. Agora, antes disso, o Paulinho, ele fez uma pergunta ali que era com relação à fé, né? Com relação à fé, como é que isso está nesse universo Asperger. Então, os casos que eu acompanhei e que eu estudei sobre isso, É um assunto muito delicado para eles, porque tem muitas coisas sutis nas religiões, muitas coisas a partir de crenças pessoais. E como eles não conseguem identificar isso claramente, como é que isso acontece, por que eu tenho que fazer aquilo, por que eu tenho que fazer aquilo outro, eles têm uma dificuldade grande com relação a essas identificações. Alguns até têm, por formação ou porque a família, né, fez alguma coisa, eles conseguem seguir, só que daí também, se acharem em algum momento que não está de acordo, eles tendem mais para não acreditar em nada e encerrou o assunto, porque eles não conseguem trabalhar com: eu vou mudar para uma outra, eu vou avaliar uma outra religião, avaliar outros contextos. Não tem essa possibilidade de variações. Então faz com que seja muito rígido nesse assunto também.
E aqui a Vânia Ferreira Bizante, né, só invertendo a câmera aqui, manda bom dia. Após o diagnóstico da síndrome de Asperger, como é feito o tratamento?
Então, depende muito do grau que cada um tem, né? Então, em geral, tem alguns casos que são importantes que se use medicamentos também para dar uma aliviada em alguns sintomas, algumas características patológicas ali. Mas o acompanhamento que eu faço, em geral, é para ir entendendo esse universo. Então, cada um vai entendendo as limitações e vamos trabalhando isso. Então, você é limitado em certas coisas, você não entende certas coisas, você não consegue assimilar certas variações. Então, ok. Então, vamos começando a procurar atividades que não te envolvam, que não envolvam esse tipo de coisa. Então, não dá para trabalhar em lugar onde seja muito dinâmico, se a pessoa não tem esse dinamismo mental. Então aí começa a se entender esse universo, começa a entender quais são os pontos que ela consegue circular, em que lugares ela pode circular. E tem empresas hoje que já conseguem ver isso. No Brasil pouco, mas tem empresas já.
O Carlos Henrique Elisei entrou aqui e disse bom dia a todos os meus amigos. Parabéns pelo programa mais uma vez trazer o Douglas. Da primeira vez que eu ouvi, tive que ir conhecê-lo pessoalmente. Ótimo domingo a todos. Deus abençoe a todos. Um abraço aí ao nosso amigo Carlos.
Carlos. Uhum. Então,
Não, pode falar.
A pergunta que eu não respondi, que é com relação à reencarnação, na visão. Tem uma linha de estudo espírita que diz que essas pessoas, elas tiveram rejeições à reencarnação. Então, elas não queriam reencarnar de forma alguma. E aí, por intervenção divina, aí, eu não sei se seria isso o termo apropriado, mas ela acabou vindo para cá e reencarnando. E essa rejeição que ela desenvolveu, isso se estende pela encarnação. Então, ela não quer, é como se ela estivesse realmente alienada ao mundo que é onde ela está circulando. Mas assim, tem alguns livros sobre esse assunto, né? Alguns livros. O Rui comentou de um outro livro, mas eu só vi dois livros. Um deles é Autismo, Uma Leitura Espiritual, que é do Hermínio Miranda. E no do Chico, A Beira do Abacateiro, do Carlos Vasselli, né? A Sombra do Abacateiro. O que eu falei? Não falei a sombra? A beira do abacateiro. Não, a sombra do abacateiro. Também cita casos assim, tem um caso lá citado. Então, esses dois. Agora, o Rui falou de mais um outro livro.
Tem
o
Adenauer, de Novais. Ele tem um livro chamado Reencarnação, Processo Educativo. Então, ele fala justamente do processo reencarnatório desses espíritos. É muito complexo, né? Então, as pessoas que quiserem...
Isso é bastante complexo. Agora, eu acho que o conjunto de complexidade é que é o ponto alto aí, porque envolve os pais, né? Porque os pais têm que ter uma paciência fenomenal nessa situação, porque independe, inclusive, de ter ou não dinheiro. Não faz muita diferença. De pessoas, as pessoas próximas que têm filho autista e que têm dinheiro, só que não consegue manter estrutura, não consegue manter a criança... dentro de padrões normais, em escola, não consegue manter. Então isso é bem difícil, precisa entrar com os grupos, né? Aí os grupos que são importantes para isso.
Porque agora tem uma lei federal que fala do espectro do autismo, né? Autista, onde hoje o autismo é reconhecido como uma doença que antigamente não era. Achava que era idiota, era que era louco, era doido, hoje não. Porque, inclusive tem uma senhora lá, né, que brigou muito, a Berenice Piana, ela lutou muito para que fosse reconhecido o autismo como doença, né? Quer dizer, e nesse caso também talvez o Asperger também esteja incluído nisso, né?
Sim.
Aqui o Adenauer de Novaes, ele está dizendo aqui, há crianças que rejeitam tão fortemente a encarnação atual, aos membros de sua família, ao ambiente em que retornam, que se alheiam da realidade. Experimenta uma rejeição muito grande e a atual encarnação. O espírito prefere permanecer vinculado ao passado, a algo distante e remoto, que de alguma forma lhe recompensa. Esse caso pode levar ao autismo. Quer dizer, essa é a teoria desenvolvida aqui pela Adenauer de Moraes, de Novaes, né? Que ela é médico psicólogo lá da Bahia. Ela é muito conhecida no nosso meio espírita, né, Jorge?
É, sim. O Adenauer, ele participa de muitos congressos, muitos encontros espíritas. Nós conhecemos ele em Poços de Caldas, e lá ele até apresentou um trabalho para nós sobre sonhos. Inclusive a Camila comprou o livro está comigo. E vários outros trabalhos do Adenauer tem aí, né? Como psicólogo e espírita, já bem conceituado aí no nosso meio. Então, ele é muito estudioso.
Então, aqui, só para completar essa colocação, ele diz aqui, a indiferença, a ausência quase que completa de emoções, geralmente tem suas raízes em encarnações anteriores. A aceitação da atual existência seria fundamental. O trabalho dos pais consiste, em princípio, em reconquistar o filho nessa condição.
É, essa é a parte mais complexa da família, é justamente isso. Tem uma colocação do Divaldo que ele orienta as pessoas que conversem com os filhos enquanto estão dormindo, né? Tem algum, eu não sei se numa palestra, num livro, que ele fala sobre isso. Mas assim, a gente percebe o quanto os pais ficam desgastados, porque às vezes esse cuidado, ele é 24 horas mesmo, não dá 24 horas não é nem exagero, não dá para você tirar o olho da criança, porque se tirou o olho da criança, ela faz alguma coisa ali que pode ser prejudicial para a saúde ou para o bem-estar dela, da família. Então é muito delicado, é muito complexo isso.
Rodrigo, você não falou da pergunta, né?
A pergunta.
Então, a pergunta para sorteio é: você pensa que a síndrome de Asperger tem causas espirituais? Então, responde aí o que você pensa sobre isso. E quem entrou aqui já respondeu foi a Eleni. Ela entrou aqui no grupo do WhatsApp do Vivência Espírita e falou: sim, em se tratando a vida material, a escola para o aprendizado e desenvolvimento espiritual, indubitavelmente essa relação existe e é direta. Né? Então, entre espiritual, né? Causas espirituais. Saúde e paz a todos. Obrigado, Eleni. O do Carlos você já leu aqui, né? Do Carlos Henrique aqui. Então, entra aí, comente sobre o que vocês pensam sobre esse assunto, ligue aqui para nós e deixe seu comentário. A Belkis, ela comentou aqui também no Facebook Live, diz que tem um primo com Asperger que é especialista em sistemas e foi contratado pelos japoneses, estão trabalhando hoje no Japão. Isso, Douglas, até uma pergunta minha, porque eu trabalho com a área de TI, e lido muito com profissionais que são da área de exatas, né? E que, assim, eles são extremamente inteligentes, não vou falar todos, né? Que tem esse perfil, mas muitos são extremamente inteligentes, mas a inteligência emocional, de relacionamento, isso também pode caracterizar, é comum acontecer em muitos profissionais de exatas, como ela falou aqui de analista de sistemas.
Sim, a maioria que eu conheci que são bem-sucedidos são dessa área de alguma tecnologia. Eles são muito ligados e entendem muito daquilo. Assim, como eles são muito envolvidos, eles vão entendendo a mudança que acontece na tecnologia.
Extremamente especialistas.
Eles são especialistas e vão entendendo a mudança. É diferente, assim, eu trabalhei também na área 30 anos atrás, sei lá quanto tempo, e hoje, a hora que eu vejo uma tecnologia nova, até mudança do antivírus, eu falo, meu Deus, mudaram o antivírus de novo. E assim, mas eu aceito que mudou e que eu não sei fazer aquilo, pronto. E encerrou, eu vou aprender. Eles estão acompanhando. Se eles tivessem um espaço grande entre o que eles sabiam e o que sabem hoje, eles não conseguiriam mais entrar. Então, eles não podem parar. Então, eles estão na área, se interessam muito e gostam muito da área, então, vão seguindo. Ele Exato. Consegue aceitar as variações que a tecnologia traz.
Porque isso é uma realidade. E essa mudança tem cada vez ficado menor. Porque antes era, na época que eu estava na faculdade, era em 1 ou 2 anos mudava as tecnologias. Ou seja, tudo que você aprendeu na faculdade, em 2 anos já ficou obsoleto. Então, assim, em termos de tecnologia. Então, em 2 anos tinha que se atualizar. Hoje, o celular da Apple, por exemplo, atualiza a cada 6 meses, né? Então, tem um celular novo, tem uma tecnologia nova, um sistema operacional. em um ano tem um sistema operacional novo, novas tecnologias surgindo, em menos de um ano, né? Então, assim, essas pessoas talvez ficam assim...
Eles estão muito ligados no assunto.
Ligado, falou, cara, eu tenho que me atualizar, tenho que tirar certificado, tenho que estudar, e vai se focando ali.
É.
Né? Então é diferente de quando você se generaliza para gerir pessoas e acaba tendo que trabalhar esse lado humano, né, de relacionamento.
Essa variação e esse espaço, né, que não pode acontecer com eles, porque eles se perdem. Então, eu, no final dos anos 80, tava aula de linguagem de computador. Final dos anos 80. Então dava aula de DBase 3, que era top na época.
Agora eu entendi tudo agora.
DBase 3 Plus.
Porque
e
você
tal.
Tá nessa área.
E aí, hoje, a hora que eu vejo o antivírus, eu falo, quem que mandou eles mudarem? Eu vou ter que atualizar isso. Como é que faz isso? Não parece a mesma pessoa. Mas assim, a gente vai vendo que existe isso, mas eu fui por outras áreas e tal. Agora, não fiquei focado numa área. Então você percebe que as pessoas, em geral, não ficam focadas numa área e vão mudando essa área de formação, vão aceitando as variações, até mesmo emocionais, que acontece. O Asperger não consegue fazer nada disso.
Eu lembro quando o Douglas veio no nosso primeiro programa, você lembra que ele tinha um celular que só recebia? Hoje
Nossa,
ele já tem um com...
Ele já tô, meu funciona, é todo mundo. Mas mas o que falavam...
Na Pai de Santo, eu lembro era, do Helder.
Era aquele pequenininho da Samsung e eu achava que tava perfeito o celular. Meus amigos falavam que o celular eu juntava código de barra do pacotinho de bala lá do consultório pra pegar ele. Aí eu falou assim, não, ele vem dentro do pacote de bala. Aí até que forçaram muito a minha vida e fizeram comprar um.
E eu tive que fazer uma reforma íntima, né, em relação ao nível de celular, porque o meu celular é o último de ponta, mas era a versão 3. Agora lançou a versão 6.
Sim.
Ou seja, eu passei 3 anos, né, fazendo a reforma íntima. Não vou trocar. Eu não vou trocar porque ele me atende.
Uhum.
Até hoje me atende. Mas,
até
mas
hoje
assim, eu tive que fazer uma reforma íntima, porque você lança um novo, com novas funcionalidades, você quer comprar aquilo. Eu falei, não tem necessidade disso. Né, então, isso eu acho que a doutrina espírita ajuda a gente.
Eu fico pensando, por que se eu troco de celular, vou ter que aprender tudo de novo. Ah, meu Deus do céu, não vamos deixar aqui.
Porque o ano que vem, mudar de novo.
Vai mudar de novo.
Vão colocar novas funcionalidades, vão colocar novos justamente para tentar forçar você a trocar,
sim,
né? Ela tem que tomar cuidado com a tecnologia nesse aspecto, né?
Isso.
Vamos seguir, então, com o nosso programa. Tem mais alguma pergunta aí, Rodrigo?
Não, a gente está tendo participações.
Participação.
Né? O pessoal está entrando aqui, mandando mensagem. A Cláudia, quem entrou aqui também foi a Lady Sobre, falou que mandou um bom dia, que é até a gravação desse programa. A Claudinha Ribeiro, mandando um bom dia. Um grande abraço a todos os vivencianos. A Suzana Rodrigues, ela perguntou, e tem filmes bons sobre esse assunto?
Não, então, inclusive nós temos esse filme Cedo Demais para Amar, Jack Nicholson. É um filme excelente, onde mostra, né, não sei se você assistiu esse filme, que ele, por exemplo, ia num restaurante, ele tinha que sentar no mesmo lugar, as talheres seriam sempre as mesmas, a garçonete tinha que ser a mesma
pessoa.
Tanto é que um dia que ela faltou por causa do filho que estava doente, ele fez o maior escândalo lá, expulsaram ele do hotel, né? E ele também lavava as mãos.
Parece que eu lembro com outro nome esse filme, eu lembro dessa história, mas parece que é outro nome.
Não, Tratamento de Choque, não.
Não, mas então, mas ele tinha, né? Ele
tem um Tratamento de Choque que eu acho que é com ele também.
Mas era outra coisa. Enfim, não. Mas eu tenho uma lista de filmes voltados para o assunto.
O Óleo de Lorenzo.
Tem uma lista, ela deve ter uns 20 filmes que são ligados. Eu não trouxe a lista e eu não lembro.
Tem aquele outro filme também.
Se perguntarem, eu posso mandar depois.
O Mel Brooks, onde o menino, ele descobriu por acaso um segredo lá, que o pessoal depois queria pegar o menino, porque ele era autista, ele por acaso descobriu uma senha de um projeto. Então é um filme muito bacana, que ele tem que fugir com o menino, se esconder para lá, para cá, porque o pessoal queria matar o menino pensando que o menino soubesse outras coisas além de descobrir o acesso da senha, né? Então tem vários filmes. O Forrest Gump tem, esse.
Que esse ficou mais conhecido na época. Ele deve ter sido começo de anos 90, Forrest Gump. E era um tema que não era falado. Então parecia muito, muito diferente aquilo. Agora você vê que já tem outros filmes e o assunto está muito mais.
Ele
é autista.
Que é interessante que dizem que aquele sabia a lista telefônica de cor de Nova York, mas não sabia colocar o botão dentro da casa.
Agora é legal a gente ver esses filmes, igual esse outro que vocês estão falando aí, como é que é o nome mesmo? Com esse outro aí.
Forrest Gump.
Aí eu fiquei suspeitando que eu tinha síndrome de Asperger, porque eu não achei graça nenhuma.
Não achei graça em nada daquele filme. Isso aí também pode ser um síndrome de alguma coisa?
Que tem algum problema, tem, né? Você tem que ficar qual é.
Antigamente a gente chamava que a pessoa desse tipo precisava tomar sal de frutaína.
Baixa graça.
Mas aqui a dona Dina, lá do Paulo de Tarso, está gostando muito do programa e do tema de hoje. Deixa abraço a todos, principalmente para o Rui. Ela fala isso porque eu estive ontem na casa dela, batendo um papo, conversando, e a dona Dina é uma figura espetacular do Paulo de Tarso, né? Um bom dia para você, viu, Dina?
Vamos para mais um intervalo comercial, são 9 horas e 35 minutos, e nós vamos agora com a música de Jackson e Alana, É Só Querer.
Olha ao meu redor, vejo quanto sou feliz. Sou do mundo, sou na vida um aprendiz. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal e o que fazer.
Pelos que me ensinaram a amar.
paciência e compreensão, entender que tudo está nas nossas mãos. A saúde, a inteligência e a vontade, combustíveis que nos fazem funcionar. Agentes de mudança e da verdade, como mensageiros do amor e da paz. Obrigado por assim eu me
Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo e companheiro Douglas Brito, psicanalista, faz parte da Associação Essencial para cuidar justamente da alfabetização de adulto lá na Igreja Sagrada Família. Que horário que você tem lá, Douglas?
As aulas de alfabetização de adultos, a gente faz o acompanhamento, né? Às vezes, quando a pessoa, ela já passou pelo EJA, passou por outros projetos e não conseguiu aprender. Então, a gente tem isso lá. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, das 6 às 8. Agora foi interrompido, final de ano, né? Mas acho que retoma em fevereiro, já retomamos as aulas.
Das 6 às 8, 2 horas.
Mas é
só para adultos?
Nós somos adolescentes, a partir dos 15 anos.
Adolescentes.
Esse projeto é um dos projetos que a Associação Essencial mantém. Mas nós temos outro, tem o projeto de Gepeto, de brinquedos, tem o projeto de livros, tem outros projetos também.
São 9 horas e 45 minutos. Agora há pouco um ouvinte ligou aí querendo saber sobre qual era o momento espírita que nós colocamos hoje, qual a edição, né? É no CD número 7, tá bom? É que a Deli atendeu ali, mas parece que a ligação caiu. Então, o momento espírita que nós colocamos hoje, lições para bem viver, está no momento espírita número 7. Você pode encontrar esses CDs lá na livraria Casa do Caminho. Né, na livraria da Casa do Caminho, lá o Mário Vinhas tem todos os 32 CDs do Momento Espírita. Livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115. Ali mesmo, no fundo da Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, né? Rua Helena Mascarenhas, número 115.
Olha que legal aqui, a Mônica Afonseca falou assim, ó: estou do outro lado da nossa terrinha. Estou ouvindo na Indonésia. E aqui já é noite. Estou indo dormir ouvindo vocês. Sei que vou ter um sono reparado. Gratidão, gratidão. Olha que legal. Que maravilha essa transmissão. Alcança todos os espíritos no mundo. Olha só. Bacana, né? E a Suzana também entrou aqui. Falou, a Suzana Rodrigues falou: sou facilitadora em casa. Ela que tinha perguntado sobre os filmes, né? Em Casa Espírita, no Despertar, e esse programa agrega muito, muita gratidão. Casa também chamada de Paulo de Tarso, que ela trabalha. Depois comenta a cidade aqui pra gente.
E qual é a cidade?
Não comentou.
Ah,
aqui.
Não comentou.
Mas o Eli da Silva também entrou aqui. Meus amigos vivencianos, sou de São José, mas estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, participando do programa. Bom dia a todos, Deus abençoe. Bastante gente participando aqui, né? E o Carlos Gomes também falou: parabéns pelo esclarecimento da síndrome de Asperger. Programa maravilhoso. Deus abençoe sempre esse ideal cristão e seus idealizadores. Grande abraço ao Rui Barbosa e Jorge Reis.
E o Rodrigo, pô, que negócio. O Carlos.
Ele tirou o nome dele, porque o Rodrigo tem orgulho, ele é humilde demais, ele tem orgulho da humildade dele. Então ele nem citou o nome dele, né? Douglas. E quanto ao, assim, o bullying que a gente hoje descobriu. Hoje não, na atualidade se descobriu que existe esse negócio de bullying, que a gente sofria pra caramba quando a gente era pequeno, né? Eu, por ser nordestino e ter vindo pra São Paulo com 9 anos de idade, sofri muito bullying, mas nunca esquentei a cabeça por causa disso, né? Porque como não tinha essa cultura, ninguém esquentava a cabeça. Você sofria quieto e acabou. Chegasse em casa, fosse reclamar, apanhava, né? Então não adiantava nada. Era melhor o bullying na escola dos amigos do que apanhar em casa.
Era mais leve, né?
Exatamente. Escola, né? Porque naquela época, tudo que você fazia, que você ia falar pro pai, era você que estava errado sempre. A gente nunca estava certo. Era sempre a gente que estava errado. Então, não adiantava você reclamar de nada.
E meu pai falava, se você apanhar e vier chorando aqui dentro de casa,
apanha de novo.
Então você tem que aprender a apanhar e ficar quieto.
Mas é uma coisa séria. Muitas pessoas devem ter sido prejudicadas porque não conseguia assimilar essas brincadeiras de mau gosto, né? E hoje, e com certeza quem tem a síndrome de Asperger sofre muito isso, porque a maioria das pessoas não entende. Qual que é os relatos que existem sobre isso?
Sim, tem. É tanto com relação a bullying, que é mais próprio de adolescente, não só, mas é mais próprio de adolescente, mas essa diferença que as pessoas fazem, esses momentos que eles evitam contato com a pessoa, evitam que a pessoa fique perto naquele convívio, naquele grupo de conversa e tal. Isso também não é um bullying propriamente dito, mas faz parte desse preconceito que se junta nesse momento de bullying. Então, a gente percebe que as pessoas têm bastante isso e como eles não conseguem entender mesmo, fica mais complicado e mais ainda que buscam se isolar e acabam se isolando e conseguindo mesmo isso. Então, é muito complicado. Agora, no passado, isso era pior ainda, né? Que não se entendia o que era e a pessoa era idiota, não tinha a menor
esquisito,
condição de conviver.
Né? Esquisito.
Agora, a gente também fazia bullying com as pessoas, né?
Eu também fazia um monte.
Agora também fazem. É que agora não pode, tem que evitar um pouco. Uhum. A gente aprontava também.
Não, e outra coisa, é igual os trotes na faculdade e também quando a gente estava servindo, né? De um tempo para cá, até no exército, na aeronáutica, na marinha, começaram a reprimir os ralos que davam no pessoal, mas na minha época ainda tinha também. Não, sofri e dava nos outros também.
E os apelidos?
Nossa senhora, apelido era a coisa mais legal do mundo, né?
era mais legal, interessante.
Não, que nem o Everaldo que conta uma historinha, né? Que o rapaz chegou e falou, Everaldo, eu quero pedir transferência, porque todo mundo me chama de apelido e eu não gosto. Mas qual é o seu apelido? É Peruquinha. Mas tudo bem, eu vou tomar providência. Quem é que chama você de Peruquinha? Não, é o Rosquinha, é o Parafuso. Então,
mas esse ponto do trote é interessante. Quando eu fiz a ETEP e eu peguei o trote, me pegaram no trote e tal, porque não tinha como escapar naquela época, mas eu era chato pra esse tipo de coisa, enfim. Mas depois em seguida eu fui pra faculdade, e aí na faculdade eu já parecia ser mais velho do que era, e eu tinha um comportamento próprio da época, eu usava terno pra trabalhar e tudo mais, então as pessoas achavam que eu era professor no ônibus, então não me pegaram no trote, acharam que era professor. Quando perceberam que eu era aluno, já tinha passado um mês do trote. E eles não conseguiram me pegar por isso. Mas eu não fiz nada para que
isso acontecesse. Isso aconteceu comigo na ETEP, mas quando eu fiz todinho lá, o reforço, né? Aqui no ETEP, pra quem não conhece, tá ouvindo a gente no mundo inteiro, é uma empresa de faculdade e também colegial e técnico aqui em São José, uma escola muito, muito reconhecida. E na época eu tinha primos que era mais velho, né? Então eu andava com eles, aplicando trote nos todinhos.
E você
então,
nem
achavam, eu era um deles. Aí uma vez eu entrei na sala, eles fizeram um Halloween, né? Se vestiram todos lá e tal, não sei o que. Aí eu participei também, fui fantasiado. Mas e os aplicando mais velhos, né? Ah. E entrava e entrei na minha sala, né? Eu tinha faltado na aula. E entrei na minha sala pra fazer o trote, mas era um trote saudável, assim, de brincadeira. E eu falei, peraí, ele também.
É daqui também, aí que
descobriu. Aí eu falei, olha aqui, ó, não fala nada, chamava os mais velhos, falei, aqui, ó.
Mas eu já aplicava trote no povo.
Eu era coordenador do curso lá da ITEP, do curso noturno, aí chegou um rapaz, professor, eu estou trancando minha matrícula. Falei, ah, por quê? Não, porque eu quando fico nervoso, fico vermelho e todo mundo fica me chamando de vermelho, vermelho, vermelho. Eu não gosto disso. Mas tudo bem. Eu volto depois. A hora que essa turma passar, eu volto na escola. E passou uns 2 anos. Aí aparece lá, você está aqui? Coisa tá. Passado uns 3 meses, ele veio lá. Professor, vou trancar minha matrícula. Falei, por quê? Mas os caras estão chamando você de vermelho? Não, agora estão me chamando de red.
Atualizaram, pelo menos.
Então, ele falou que não gostava de vermelho, então é red. Então tem essas coisas que acontecem muito, esses bullying aí, né? Que a gente pensa que só com criança e não é, não, né?
Não, e é interessante porque a gente falando de bullying, mas o preconceito está muito, muito enraizado. E agora mês passado, né? Eu estive num congresso e eu fui impedido de entrar no bairro e na casa que eu tinha alugado para ficar hospedado. Um apartamento que eu tinha alugado. Justamente pela cor. Porque o bairro não aceita branco. E aí eu não pude ir para casa. Eu perdi o dinheiro da locação, do apartamento e tudo mais. É por conta disso. Então você vê que essas coisas ainda acontecem. Aqui a gente tem essa conversa mais clara. Então a gente consegue amenizar um pouco, mas fora nem sempre.
Não, então tem outra historinha também que é interessante, que inclusive faleceu nessa semana nosso grande companheiro, né, o Ulisses Tessari Morgado, que era amigo do meu filho, estudante da ITEP também. E o meu filho lutava judô, e quando o Ulisses entrou na ITEP, ele já lutava, e ele entrou de uma maneira meio agressiva no Ulisses. O Ulisses falou, porra, cara, você parece um cavalo, e ficou o apelido dele de cavalo, né? E um dia eu estava conversando com meu filho no corredor lá da ITEP, chegou um rapaz, cavalo, como é que vai, coisa tá? Ele ficou meio sem graça na minha frente. Aí falou, esse aqui é meu pai. Ricardo, como é que tá? Não, pode me chamar de cavalo, porque eu sou o cavalo mais velho, não tem problema, não. Então, essas coisas é interessante, né? De ver a gíria, vamos dizer, os apelidos, né?
Muito legal. A Suzana Rodrigues, que tinha mandado mensagem, ela falou que é de Nova Prata, Rio Grande do Sul.
Opa!
E a Juarez Emil manda bom dia, amigo. Tô ligado na Piratininga e no seu programa. Abraços. E você e seus convidados, né? Senado Juarez, de Naviraí, Mato Grosso do Sul.
Nossa.
E a Iracema Bento, né? Pergunta aqui, Rui, vai ter bingo no
Petit? Ah, sim, domingo nós teremos o chá beneficente, estamos vendendo o convite, tem muita gente, que é o último também que nós vamos fazer, domingo, a partir das 14h30, nós estaremos lá cantando o bingo, né?
Da onde, Rui?
Lá na PVE, que é a Associação dos Profissionais Veteranos da Embraer.
Legal.
Ali na Vila Betânia. Uhum. Então o pessoal já sabe, já conhece, uhum, né? Então estão todos convidados a participarem. E serão lá 10 rodadas, né? Com 2 cartelas cada um. E estamos lá batalhando para arrecadar fundos para a farmácia comunitária, né? Porque a farmácia não recebe ajuda de ninguém, né? Quer dizer, nós temos que batalhar para fazer através do nosso bazar, através do bingo e através de promoção que nós tivemos, viu, Jorge? Quarta-feira tivemos um jantar espetacular lá na mansão Eventos da farmácia comunitária.
Bacana, Rui. Nós teremos também no dia 2 de dezembro, hoje está acontecendendo, né? O café 4 estações, que começou às 8h30, mas vai até às 11 horas. Então ainda dá. Se vocês quiserem tomar um cafezinho gostoso ainda dessas 4 estações, pode ir lá no salão do projeto do MQ, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara.
Lá não é café, lá é almoço, né, Jorge?
Você não precisa nem almoçar depois, né? Bacana. Vamos para os nossos aniversariantes aqui. Olha os aniversariantes dessa semana que entra agora. Dia 1º, ontem quem fez aniversário foi o Julie Claire Guerra, do Paulo de Tarso. E dia 5, o Milton Toledo Júnior, também faz aniversário, também do Paulo de Tarso. E nós temos aqui também no dia 7 a Sandra Batista, nossa amiga Sandra Batista, né? E também a Dona Cida, minha vizinha, Dona Cida.
Um grande abraço para ela, também faz aniversário dia 7. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações e tudo de bom nas suas vidas. E agora nós vamos para os nossos sorteados, certo? Os ganhadores dos dois livros doados pela livraria Casa do Caminho foram a Vânia Ferreira Brizante, e a Dinha Costa. É Dinha mesmo? Dinha Costa, né? A Dinha Costa. Vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas lá na livraria Casa do Caminho, né? A livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, no Jardim Bela Vista, né? Lá pertinho da Casa do Caminho mesmo. E vocês podem retirar seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas, a partir de amanhã às 13 horas. Parabéns aí a Vânia Ferreira Brizante e a Dinha Costa. Então a gente vai encerrando por hoje aqui a nossa fala, só dizendo que a próxima música que nós vamos colocar para o encerramento é a música do Jorge Fernando, Encontro com Jesus, né? Encontro com Jesus. Bom dia a todos, boa semana, paz e alegria em todos os corações. Rodrigo.
É, só comentar aqui que deixa eu ver se eu tô aparecendo. Tô aparecendo aqui. Paulo Quintanilha falou: avisa pro Jorge que eu devo ter algum problema também. Não achei graça nenhuma em Forrest Gump.
Paulo Quintanilha também não achou. Mais um
de nada. Falei que ele é autista também. Né? Sem saber, né?
E o Paulo Quintanilha, que tá sempre ouvindo a gente, o ouvinte assíduo do nosso programa, né? E a gente convida ele para vir aqui no estúdio também para conhecer aqui, como todos os outros ouvintes daqui de São José dos Campos, queira vir aqui no VIP Center conhecer e participar do programa também. O Carlos Gomes, mandando desculpa aqui, ó, retificando. Né, falou que faltou escrever o meu nome, Rodrigo, e o Douglas Brito também. Então tudo bem, Carlos, não tem problema não.
Tá perdoado dessa
tá
vez,
perdoado. Viu, Carlos? Então quem mandou mensagem aqui, a gente agradece, é o Bruno de Osasco, lá de São Paulo, sempre divulgando aí o trabalho da Sheliana. Inclusive a Mônica vai estar aí, né, você já comentou. Dia 1º do 12, dia 6... dia 12 de janeiro do ano que vem, a Mônica de Medeiros vai estar aqui em Jacareí, lá num evento de animais também. Ah, provavelmente o Monte Oliva que está envolvido também, né? Então a Sônia Maria também deixou recado aqui pra gente. E os demais a gente conseguiu ler de todo mundo, né? Quem a gente não conseguiu ler, por exemplo, a Adriana Silva, entre outros que mandaram mensagem, a gente pede desculpa, mas continue participando com a gente e até o próximo programa, próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui.
É um bom dia aos nossos ouvintes e agradecemos a graça, a Deli, que faz aniversário agora no dia 5 de dezembro e que vai fazer a nossa prece de encerramento, viu, Jorge? O Beto, a Camila e o nosso grande companheiro agora de trabalho, o Francisco.
Tá lá, a Regina está aí também, a Regina.
Ah, e a Regina Vilela, o Paulinho Vilena. Da técnica e o nosso amigo Silvio, que está aqui, chegou atrasado, vamos descontar o salário dele, viu, Jorge?
Rui, só esqueci de falar que ontem o trabalho na AME foi muito bacana, né? A Deli estava lá, a Regina estava lá, o Silvio estava lá, o Beto estava lá. Opa. Todos estão ajudando lá
só
no trabalho.
Só faltou eu.
Faltou você, faltou o Rodrigo que estava... Rodrigo estava meio falsificado, porque ele estava lá no Paraguai, né? Então, foi muito bacana, a Fernanda fazendo psicografia, a Lindalva fazendo psicografia e a Cléo fazendo psicografia também. Nós tivemos lá uma média de umas 30 psicografias e umas 200 pessoas compareceram para o trabalho, né? Estava muito bem harmônico o ambiente. Começamos lá umas 6h30 da manhã e terminamos às 7h da noite, mais cansados, mais gratificante, porque você confortar o coração das pessoas é muito bacana. É. Né? Teve os passes de cura também, que a equipe da Casa da Marcela veio. Então, muitas pessoas novas conhecendo o trabalho, conhecendo a AME. Então, a gente agradece a Fernanda e a equipe, que eu faço parte também. Né? O Rodrigo, a Camila também. O Rodrigo é meio, só vai de vez em quando, mas a Camila também é da Casa da Marcela, né? Então a gente agradece a Fernanda com todo o grupo dela por ter vindo e a gente vai tentar trazer mais a Fernanda aí durante o ano na casa, na AME também, né? Trazer ela aí. E lembrando que o trabalho da Casa da Marcela são todas as quartas-feiras, para 7 horas, às 7 horas da noite, lá na rua D'Antônio de Siqueira Malta, 301. O ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos numa casa nova também. É, uma casa nova da casa da Marcela.
Douglas, muito obrigado pela sua vinda. E os microfones estão para sua agradecimento e marca na sua agenda aí sempre uma vaguinha para estar no nosso
com certeza. Obrigado aos amigos, obrigado aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tô precisando só é falar, se eu puder ajudar, então. Obrigado.
Vamos para a prece de encerramento, então, com a aniversariante do dia 5, que ela disse que vai ter uma festona, já convidou todos os amigos dela. Diz que os amigos mesmos foram convidados, né? Então, se você não foi, então vai ver que você não é muito amigo dela. Assim, então, porque hoje eu já fui e o pessoal aqui todo foi. Né? Desculpa, Deli. A Deli quer matar ela de vergonha, né?
Verdade. Então, meus queridos amigos, nesse instante, vamos encerrar o programa de hoje com o coração repleto de gratidão. Gratidão a Deus nosso Pai, gratidão a essa equipe maravilhosa do Vivência Espírita, gratidão ao Douglas, que nos trouxe mais conhecimento nesta manhã. E é com esse coração cheio de gratidão, alegria, paz, que vamos levar a nossa semana com muitas bênçãos e muito amor a todos que estiverem ao nosso redor. E vamos esperar com muita expectativa e muita alegria o nosso próximo programa na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus.
Muito legal, Deli.
Sinto pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meu, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Thank you.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!